vou ministrar uma palavra referente ao que, que a gente vem trabalhando nos nossos pequenos grupos. E eu quero trazer uma reflexão a respeito da vida de Jacó sobre uma ótica da graça. Sobre uma ótica daquilo que a graça faz com nós, homens e mulheres. E Jacó é o arquétipo de ser humano, é o tipo de ser humano em conflito consigo mesmo. Jacó, desde o ventre da sua mãe, luta por espaço. Desde o ventre da sua mãe, ele luta por reconhecimento, por uma identidade que parece escapar pelas mãos dele. E a vida de Jacó, ela é marcada por enganos, ela é marcada por trapaças, fugas, mas no fundo, essas ações, na vida de Jacó, revela uma busca desesperada, uma busca por um significado, por algo que precisava fazer sentido para ele, porque ele era o cara que tentava controlar o destino, ele era o cara que vivia manipulando pessoas, situações, mas ao mesmo tempo, Deus, num certo momento, se depara diante ali com Jacó e bota ele no lugar dele. Bota ele no lugar dele. Jacó foi o cara que comprou o direito de primogenitura. Travou agora. Foi o cara que comprou o direito. Não vou tentar de novo. Da sua primogenitura. Ó, foi. Foi um cara que lutou com Deus. E a nossa ótica, quando nós olhamos para Jacó, às vezes ela é péssima. A gente olha para um cara que errou, que vacilou, que fez um monte de coisas. E se você for olhar para o lado humano, a gente só vai enxergar isso na vida dele. Um pilantra. Um pilantra. Só que o nome de Jacó foi mudado. E Deus, dentro da sua trajetória, dentro daquilo que ele tinha como plano para Jacó, gerou um testemunho poderoso de transformação de uma pessoa cheia de falhas que passou a cumprir os seus propósitos sendo transformado pela graça, pela misericórdia de Deus. E a história de Jacó é um testemunho muito forte, é um testemunho poderoso de como Deus usa pessoas falhas para cumprir o seu propósito, os seus propósitos, transformando pessoas pela sua graça. A história de Jacó pode ser também a nossa, porque a gente nasce achando que pode dar um jeitinho sempre, mas Deus, no final de tudo e todas as coisas, muda tudo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 32, deixa ela aberta aí. Já a gente passa por aí. E eu começo a meditar, irmãos, sobre o improvável. Eu começo a pensar em Jacó, porque mesmo antes dele nascer, Jacó já estava nos planos de Deus. Por quê? Porque ele disse lá para Rebeca, O mais velho vai servir o mais novo. E Jacó, quando nasceu, ele veio depois agarrado no pé do irmão. Jacó era bonzinho? Nada disso. O cara era trapaceiro desde sempre. Mas Deus não escolhe com base no que a gente faz, e sim no que Ele quer fazer em nós. Irmãos, eu vou falar para vocês, aqui não existe um homem e uma mulher boa. Nós nascemos e somos concebidos em pecado. Não há ninguém entre nós suficientemente bom. Tudo aquilo que temos de bom, parte de Deus, parte do Eterno, e reflete. Então, quando você me vê fazendo algo bom, pode ter certeza que isso é um reflexo daquilo que Deus permitiu eu ser e viver por intermédio dEle. Porque essa bondade, essa misericórdia nos alcança e tem nos alcançado todo dia. E lá em Romanos capítulo 9, a partir do verso 10, diz assim: e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as nossas vidas, quando eu olho para o testemunho de vida que eu tenho, pessoalmente falando, eu falo: Deus foi muito bom comigo. Porque Deus permitiu hoje estar aqui falando com vocês, trazendo uma mensagem da parte de Deus, um improvável. Eu me lembro, isso tem alguns anos, eu fui fazer uma escola da EPI missionária, por tempo integral, duração de 6 meses. A turma tinha o costume de fazer bolão para ver quem ia desistir primeiro. Não é? Na minha turma, o bolão estava indicando quem ia desistir primeiro. Eu. O improvável. Eu olho para a vida de Jacó, eu olho para aquilo que Deus fez na vida dele, eu falo assim: Deus foi bom comigo, porque se hoje eu tenho realizado alguma coisa, apesar de mim, porque não é por mim, foi porque Deus teve misericórdia de mim e tinha um propósito para a minha vida. Porque os propósitos do Eterno, os propósitos de Deus, são revelados da forma que Ele quer revelar. E Jacó, né, quando nasceu, já ali segurando no calcanhar de Esaú, um sinal da sua natureza competitiva. Durante ali a sua juventude, Jacó aproveita de um momento de fraqueza do seu irmão para comprar o seu direito de primogenitura. Glória! Eu tenho problema com R's, irmãos, prestem atenção quando eu estiver falando. E comprar o seu direito. E essa atitude, irmãos, levou ele ali a fugir para a casa do seu tio Labão, onde ele enfrentaria um longo período de aprendizado. Ele fez o que queria fazer. Ele desenhou como ele queria desenhar. Ele foi conduzido como Rebeca quis que ele fosse conduzido. Mas chegou um período onde isso tudo nos mostra que a salvação e o chamado de Deus não são baseados em méritos humanos, mas é pela graça. E é somente pela graça que hoje nós somos chamados de filhos e filhas. E é somente pela graça que hoje nós estamos aqui comungando juntos em família. Né? E lá em Efésios 2, verso 8 e 9 diz, pois vocês são salvos, só para te lembrar, pela graça, por meio da fé. É isso, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E Jacó, o enganador, estava no nome dele. Jacó, o enganador, o que Deus fez? O escolheu. E isso, irmãos, eu vou falar uma coisa de coração para vocês. Me enche de esperança, porque se Deus usou alguém como Jacó, como ele me usa e como ele usa você, ele pode fazer o que ele quiser, com quem ele quiser. O nosso olhar sobre o outro, a nossa crítica sobre o nosso irmão, sobre a nossa irmã, tem que ser sempre a favor, nunca contra. Porque a gente está olhando às vezes para o irmão e a gente quer mesmo falar assim, que desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada? Não possui graça. Há uma ausência de graça. Que desgraçado esse cara, que desgraçada essa mulher. Só faz o que não deve. O improvável, a improvável. Aí Deus pega e vem e faz o quê? Chama. Por quê? Porque Deus tem um olhar diferente do nosso. Porque a forma de Deus abordar é diferente da nossa maneira de abordar. Jacó, né, enganou o pai, mas acabou sendo enganado pelo sogro. Ixi. Trabalhou por 7 anos por uma pessoa e recebeu outra. Deus permitiu que ele experimentasse um pouco do que ele fazia com os outros. A gente precisa se lembrar que nós servimos um Deus soberano, justo. Porque uma coisa é certa, irmãos. A gente semeia e mais cedo ou mais tarde a gente vai colher alguma coisa. Lá em Gálatas 6, 7 diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Uma pessoa, irmão, semeia, uma pessoa que semeia com suas ações e atitudes errôneas, equivocadas, que não produzem frutos, que ecoam na eternidade, que somente plantam sementes, que geram corrupção da carne. Isso é um problema. São pessoas que olham para o outro ou para a outra e apenas as julgam com uma ótica carnal, sendo que o Espírito Santo que gera a vida tem nos conduzido pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele nos conduz de várias formas e maneiras. Agimos com misericórdia, com mansidão, com... Aí a gente passa a olhar diferente, a gente passa a ter paciência, a gente passa a tratar de uma, sobre uma ótica diferente da humana, da carnal, porque o que uma pessoa semeia, ela vai plantar, ela vai colher. E Jacó trabalhou por 20 anos para Labão, sendo constantemente enganado e explorado. E durante esse tempo, Deus o abençoou com uma grande família, com riqueza, mas também ensinou a Jacó a confiar nele. A confiar nele, a não confiar mais no seu potencial. Enganador, na força do seu próprio braço. Aí chega o momento que finalmente ele decidiu voltar para sua terra natal, temendo o seu reencontro com Esaú. Por quê? Porque o seu irmão ficou muito louco da vida quando ele saiu. Ele prometeu, Rebeca falou assim: vá embora antes que seu irmão te alcance, te pegue, te passe a faca. E ele, com muito medo, saiu, foi lá para o seu tio Labão, e de repente, através de uma transformação de 20 anos, Deus trabalhando na vida dele, 20 anos, Deus trabalhando o coração dele, 20 anos, Deus trabalhando a consciência dele, para que ele tivesse uma família, para que ele tivesse os seus bens, as suas riquezas. Aí ele falou assim: eu vou voltar para casa, um medo, mas ele decidiu voltar. E presta atenção, irmãos, Deus nunca abandonou Jacó. Nunca abandonou Jacó, pelo contrário, ele estava ensinando e moldando e preparando Jacó em todo o tempo, porque Deus disciplina aquele que ele ama. Foi fácil para Jacó? Não foi. Às vezes é difícil para todos nós, é difícil. A disciplina de Deus não é uma punição destrutiva, mas é uma demonstração do cuidado e do amor dele por nós. Porque assim como um pai corrige o seu filho para o seu bem, Deus disciplina os seus para nos conformar, para nos deixar parecido, para nos fazer imagem e semelhança de Cristo. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 29. E essa correção, irmãos, ela é um sinal de que pertencemos a Ele, de que somos dEle. Porque se nós somos disciplinados, é porque somos filhos legítimos. Está lá, Hebreus capítulo 12. Aqui eu encontro filhos e filhas, amém? Glória a Deus. Deus disciplina os seus filhos. É dolorido, irmãos. Às vezes Deus permite a gente passar por coisas na nossa vida. E o que a gente faz é fazer o quê? Tapar os olhos e não querer enxergar os porquês dos problemas. Mas Deus se revela através dos nossos problemas. Porque a bondade dele é infinita. A minha ótica sobre o meu problema pode parecer assim, o fim do mundo, o fim da carreira, o fim da vida. Mas Deus está tentando ensinar alguma coisa para a gente. Está nos trazendo um amadurecimento que às vezes nós não tínhamos. Está nos fazendo homens e mulheres melhores na nossa dificuldade. Está nos fazendo de verdade viver encarnar o que nós pregamos. Porque é muito fácil eu vir aqui falar sobre graça, falar sobre perdão e não conseguir exercer graça e perdão na hora que eu preciso. É muito fácil eu falar que eu acredito, eu creio, mas na hora que eu preciso exercer a graça e o perdão, eu não consigo. E nós somos moldados. Deus nos trata, Deus nos, de verdade, nos amassa. E Jacó, nesses 20 anos, com Labão, Deus tratou e amassou ele. Porque o bicho deve ter trabalhado, deve ter ralado, de um tanto. Ele queria uma mulher, Labão veio e trouxe uma primeira, depois de muito tempo ele veio com duas esposas, né? Duas bênçãos. Aí é o ponto de virada, né, na vida de Jacó. Quando ele, pessoalmente, encontrou com Deus face a face. Face a face. E eu queria ler com vocês agora no texto que eu pedi para vocês abrirem, 32, do 24 ao 30. Posso ler, amém? E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, e não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me guias, digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Até aí. Então, Jacó se depara num momento agora ímpar na vida dele. Ele tem um encontro ali com um homem, com Deus, com Jesus. Imagina Jacó, na noite anterior ao reencontro com seu irmão Esaú. Então ele saiu das terras de Labão, foi ao encontro de Esaú, e ele, uma noite anterior, ele parou, falou assim: antes de continuar, eu vou parar aqui. E nessa noite, Jacó sozinho, cheio de incertezas, foi então que um homem, o próprio Deus, lutou com ele até o amanhecer. E Jacó, irmãos, ele deve ter lutado com todas as suas forças. Ele deve ter lutado. Minha mente ela é bem fértil, assim, eu fico tentando desenhar os momentos das leituras que eu faço. Eu fico imaginando essa luta. Gente, é inimaginável, uma noite inteira você lutando com Deus. Uma noite inteira, e chega o momento que Deus vem ali, tuf, dá uma cutucada, dá uma paulistinha na coxa dele e deixa ele mancando. E sabe o que isso me comove, o que isso me remói o coração? É porque esse toque, essa cutucada, quebra a autossuficiência de Jacó. Essa paulistinha de Deus na coxa dele quebra a autossuficiência de Jacó, porque no final Deus vem e toca e deixa ele manco, arrastando a perna. Irmãos, o homem, eu, você, precisamos, em algum momento da nossa vida, passar por uma morte, entre aspas, por um momento de vale, das nossas ilusões, da nossa autossuficiência, para renascer como um autêntico homem, filho do Deus Altíssimo, que entendeu e compreendeu que eu não sou autossuficiente, dependo exclusivamente de Deus. Porque eu preciso exclusivamente do Senhor para viver. Eu fico imaginando o espinho na carne de Paulo para fazer ele lembrar daquilo que ele era. E Jacó, irmão, sempre confiou na sua própria astúcia. Ele sempre confiou, mas agora ele estava ferido, incapaz de seguir adiante sem depender de Deus. Ele sentia uma dor que fazia ele depender e se lembrar daquele que o feriu o tempo todo. E quando Deus perguntou qual o seu nome, e ele responde lá no verso 27, Jacó. E o que quer dizer em Jacó? Enganador. Por que que Deus vem e pergunta, qual que é seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome dele? Deus sabia o nome dele. Mas ele fez com que ele expressasse com a sua boca o seu nome, para falar assim, eu sou enganador. Aí de repente, né? Esse foi um momento de quê? De confissão, de humilhação. Porque Deus veio e perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é enganador, eu me chamo Jacó. Ele confessou com seu lábio aquilo que ele era. Aí de repente Jacó reconheceu quem ele realmente era. E que ele precisava da graça de Deus. E que ele necessitava dessa graça. Aí partindo dessa luta, Deus vem e muda o nome de Jacó para quê? Para Israel. De trapaceiro para um príncipe de Deus. Para um príncipe de Deus. E Jacó já achava que tinha vencido, mas na verdade, ele se rendeu. Ele simplesmente se rendeu. E é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Ele nos vence para nos transformar. Não ache, não pense que você é a última bolacha do pacote. Ai, eu sou duro na queda, não é duro nada. Se Deus quiser te dar uma cutucada na tua perna para fazer você se lembrar dele, Ele vai fazer e Ele vai dar. Lá em 2 Coríntios 5, 17 diz, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Então após esse encontro, Jacó reencontrou Esaú esperando o pior. Esperando o pior cenário, mas ele foi surpreendido pela graça e pelo perdão do seu irmão. né, que está lá no capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, pensa Jacó vendo isso, né? Ele dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. E esse momento, irmãos, ele simboliza a restauração que Deus pode trazer mesmo para os relacionamentos mais quebrados. Esaú, ele olha para o irmão e trata o irmão com o quê? Com graça. Com um olhar de graça. Mesmo ele não merecendo. Mesmo ele não merecendo. E a gente, irmãos, como fica? A gente olha para essa história, e essa história, ela não é sobre Jacó. É sobre eu e você. Quantas vezes a gente tenta resolver tudo do nosso jeito? Quantas vezes achamos que podemos enganar a vida e até mesmo Deus? Aí vem Deus, nos encontra, nos toca e muda tudo. E muda tudo. Deus nos faz mancar para aprendermos a depender completamente dEle. Se renda, meus irmãos. Rendam-se a essa graça, rendam-se a esse Deus, confesse quem você realmente é, e deixa Ele transformar a sua história, a sua vida. Não é, eu falo muito isso, não é por tempo de igreja, por tempo que você tem te convertido, é sobre a intensidade que você tem na sua relação com Deus, porque você pode estar dentro da igreja há 50 anos e não ter um testemunho para dar. E às vezes a irmãzinha que se converteu há 1 ano, está dando muitos testemunhos. Então não é sobre tempo, é sobre mudança de caráter, é sobre a metanoia que há na nossa consciência, na nossa mente. É sobre literalmente entendermos quem somos, a nossa identidade. E o que tem acontecido hoje em dia? As pessoas, elas sofrem de crise de identidade dentro das igrejas. Elas não sabem quem elas são. Ou de quem são. E para concluir, a banda pode voltar. A gente precisa, irmãos, de verdade, voltar os nossos olhos para a graça de Deus e se lembrar que é essa graça que nos alcança todos os dias. É que as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas é que nos mantém de pé. Jacó entrou em luta como enganador, e saiu como um príncipe. Deus fez ele manco, para que ele nunca mais caminhasse na sua autossuficiência. E essa obra, ela é de Deus em nós. Essa obra, ela é de Deus na vida de Jacó. E se Deus, irmãos, começou uma obra na nossa vida, pode ter certeza que Ele vai terminar. Nós servimos um Deus que Ele é conhecido como Alfa, Ômega, princípio e fim. E lá em Filipenses 1:6 diz, nos assegura: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Às vezes vai levar a nossa carreira inteira, a nossa vida inteira, mas Ele vai completar, porque o tempo é Dele, não é nosso. Se Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar. Jacó não era perfeito, mas foi transformado. Deus fez dele um grande patriarca, e as promessas feitas a Abraão continuaram através da sua descendência. Da linhagem de Jacó veio o povo de Israel, e séculos depois o Messias, Jesus, o Salvador do mundo, do improvável, que Deus, que o Deus de Jacó, que o Deus de Jacó também seja o nosso Deus, que Ele nos quebre para nos curar, que Ele nos derrote para nos salvar, e nos transformar para a sua glória, para que Ele seja glorificado. Porque toda mudança genuína de vida que nós temos, glorifica ao Senhor, não a nós mesmos. Então permita-se, sempre, sempre, serem moldados pelo Deus eterno. Amém? E estejam sensíveis, para que não seja necessário de fato uma briga com Deus. Uma briga com Deus, que você não vai aguentar 5 segundos. Eu não sei como que o cara conseguiu uma noite toda. Eu não consigo entender isso. Quero chegar lá um dia e falar: como que você conseguiu brigar com Deus uma noite inteira, meu irmão? Enfim, irmãos, que essa graça possa nos transformar dia após dia, e que nós sejamos pontos de acesso para essa graça, para que essa mesma graça que nos alcançou, apesar de nós, possa alcançar outros. Amém?